Já está conosco também deputado Vilmar Perin Zanquim. Vamos conversar com o deputado toda terça-feira também na nossa companhia. Né, deputado Zanquim, nos fale aí qual é o clima na capital gaúcha por aqui. Olha, hoje nós temos um dia lindo de sol, temperatura de 8 graus. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia para a Taliane, para todos que estão acompanhando aí o programa de vocês. E em Porto Alegre está uma neblina densa.
Olha ali.
E ainda o sol não conseguiu aí vencer, né, essa neblina e está tudo tapado por aqui. Não temos um dia ainda ensolarado como se anuncia, né?
Uhum.
Mas acho que com o passar aí das horas nós também vamos ter um dia bonito.
Tá certo. Deputado Zanquim, nos últimos dias nós recebemos então as informações com relação a investimentos em rodovias aqui no Rio Grande do Sul. Estávamos, né, todos nós aguardando por essas informações e recebemos a notícia com muita alegria, principalmente porque nós temos duas rodovias aqui da região que serão contempladas no programa do governo do estado.
Pois é. Esse anúncio feito, Camila, pelo governo, né, de um investimento aí com recursos próprios, né, recursos do Tesouro do Estado, de 1,3 bilhão, contempla também algumas obras na nossa região. Obras essas que eram reivindicadas há muito tempo. Você pega a 132 aí, que é entre Vila Maria e Camargo, há tempos nós pedíamos, né, para que fosse reformado aí o asfalto, também a pavimentação, o acesso a Montauri, desde a RS-129 em Serafina Correia até Montauri, também é um pedido de há muitos anos, e tem outras obras aí, a recuperação, né, da 129 entre Casca e São Domingos, que está uma situação precária. Eu passei ontem por essa estrada e temos aí outros investimentos anunciados pelo governo. Você sabe que aqui no Rio Grande do Sul são 50 municípios ainda que não têm acesso asfáltico, o que é uma vergonha, porque você pega Paraná, por exemplo, Santa Catarina, 100% dos municípios têm acesso pavimentado. E nós aqui no Rio Grande do Sul, 10% dos municípios ainda não têm acesso pavimentado. E asfalto é progresso, é desenvolvimento. Ninguém vai se instalar num município que não tem o mínimo das condições para você chegar até o local. Então, esse é um movimento que acontece aqui no estado. Eu lembro, quando eu fui presidente da FAMURS, há 10 anos, lá em 2010, né, 2011, nós tínhamos uma comissão permanente dentro da FAMURS para lutar pelos acessos asfálticos, né, aos municípios. Então, se percebe que é uma demanda de há muito tempo, né, e que, infelizmente, ao longo dos anos, nós tivemos muita frustração em se tratando de pavimentação aos municípios que ainda não têm asfalto. Tanto é que isso gera até uma indignação nas comunidades, porque em 98, veja bem, Camila, em 1998, o governador era o Antônio Brito, e lá foi lançado um mega plano de investimentos para contemplar todos os municípios que não tinham acesso pavimentado, né? Aí eram quase 100, né? E de lá para cá, que já se vão aí 30 anos, ainda temos 50 municípios que não têm acesso pavimentado. Pois agora, nesse anúncio feito pelo governo, serão contemplados 28 municípios, né? Então, vamos reduzir aí para menos da metade o número de municípios que depois ficarão faltando acesso pavimentado. E também tem 20 ligações regionais e tem uma série de outros investimentos em recuperação, principalmente de rodovias. Um detalhe muito importante, Camila, que aí uma pergunta que muitos me fazem, né, e certamente muitos dos que nos ouvem devem estar se perguntando, como é que pode o estado do Rio Grande do Sul, que a gente sabe está quebrado, falido, que não tinha dinheiro até há poucos meses para pagar o salário do funcionalismo em dia, agora tem um anúncio como esse de mais de R$1 bilhão em obras em estradas. Isso tudo, Camila, é fruto de medidas que foram sendo adotadas desde o governo passado, é bom que se diga, né? E que tiveram sequência na tomada dessas decisões neste governo e que começam a dar resultados. Por exemplo, aquelas medidas de reforma administrativa, reforma da Previdência, né? Nós já temos aqui uma economia por ano de R$1 bilhão, só com economia gerada com a reforma da Previdência e reforma administrativa. Além disso, aquelas leis autorizando a venda de estatais que dão prejuízos, é uma outra fonte de renda importante para se fazer esses investimentos. A venda da CE, Sulgás, CRM, que ainda nem se concretizou toda a venda. Tudo isso é recurso que entra para os cofres públicos e que é possível se fazer em investimentos. É claro que nós não podemos também, né, Camila, ter deixado de citar recursos encaminhados pelo próprio governo federal, proveniente de compensação da redução da atividade econômica e também recursos encaminhados para serem aplicados em saúde no combate à pandemia. Então, foi uma série de fatores que teve uma combinação, né, e que permitiu, então, o governo fazer este anúncio na semana passada e que, a partir de agora, nós vamos acompanhar de perto para que aquilo que foi divulgado seja efetivamente cumprido e concretizado. Porque o que mais nós repudiamos e que não queremos é que seja despertada uma expectativa numa comunidade e que ela não se concretize. Então, agora o nosso trabalho é de fazer um acompanhamento para que tudo aquilo que o governador divulgou na semana passada se concretize e que saia do papel e que essas obras apareçam de uma vez por todas.
Está certo. Nós até, eu conversava anteriormente com o Fernando, que é o seu assessor, justamente para viabilizar conosco aí uma entrevista com o secretário Juvir Costela. Estamos em contato com a assessoria do secretário de Logística e Transporte, justamente porque existe essa expectativa aqui da região com relação ao início das obras e também como serão os trabalhos aqui na região. Então, te peço mais uma vez, deputado, auxílio aí, ajuda para que também possa mediar essa entrevista para nós, tá bem?
Com certeza. Em seguida já te passo o contato do secretário Costela, é importante porque o governo, na medida em que faz uma divulgação, que é um pacote de obras e de investimentos muito expressivo, nos últimos anos nunca ocorreu algo semelhante a isso que foi anunciado a semana passada, é muito importante que o governo tenha esse compromisso de execução, tá? Desde a primeira à última obra anunciada. O que nós não podemos é fazer aqui a divulgação, gerar lá nas comunidades uma expectativa e depois não sair no papel. Aí isso vai de novo acontecer aquilo que está ocorrendo há 30 anos. É frustração em cima de frustração. E aí gera descrédito, principalmente nos governantes. Então, eu tenho muita cautela em relação à comemoração de qualquer uma dessas divulgações de obras, porque nós precisamos antes fazer esse acompanhamento para que elas sejam executadas, saiam do papel, depois sim podemos fazer a festa. Por enquanto, é trabalho, é mão na massa e fazer com que tudo aquilo que foi divulgado, o cronograma seja cumprido de forma rigorosa para que as pessoas possam voltar a acreditar no governo e dizer que aqui aquilo que se fala se cumpre.
Bom, deputado, nós sabemos que você esteve na última semana realizando um roteiro de visitas a alguns hospitais do interior do estado, inclusive os que são referência aqui na nossa região, né, hospitais de Passo Fundo. O que você pode nos falar, então, sobre essas visitas, uma possível aí parceria entre estado e municípios também para verba para esses hospitais?
Olha, Taliane, uma das áreas que mais tem sido desafiada, né, pelos gestores nesse período de pandemia é da área da saúde. Isso eu falo tanto nas secretarias da saúde, as administrações municipais, quanto as casas de saúde, os hospitais e principalmente os pequenos hospitais do interior, os filantrópicos, que dependem de verba mandada pelo governo do estado, pelo governo federal, pelo SUS, pelas prefeituras e também do apoio da comunidade. Por quê? Porque com o aumento do número de pacientes, né, da procura por atendimento nesses hospitais, nós tivemos também, consequentemente, um aumento das despesas. E como se não bastasse, ocorreu algo que nós não podemos aceitar nesse período de pandemia e que infelizmente aconteceu, tanto é que resultou aqui na criação na Assembleia de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, onde eu faço parte como membro titular, que é o aumento do preço dos insumos, dos medicamentos que os hospitais tiveram que arcar nesse período, porque os revendedores, os fornecedores, se aproveitando desse momento terrível, né, aumentaram alguns insumos, medicamentos, em mais de 5.000%. Nós tivemos relatos dentro da CPI que são estarrecedores, né, uma luva que custava R$1, passaram a ser cobrados R$18, algo assim que a gente nem imagina. E sem falar em medicamentos, né, e outros serviços que os hospitais, infelizmente, tiveram que arcar com essas despesas maiores nesse período da pandemia. Por conta disso, nós começamos a receber muito pedido de apoio, de recursos, de verbas, né, para serem destinados às vezes a esses hospitais. Então aqui foi feito um movimento pela Assembleia, por outros poderes, e se conseguiu um recurso extra, né, fruto de um contingenciamento dos orçamentos dos poderes, e foi possível remeter, então, destinar alguns valores para os hospitais. É claro que eu priorizei aqui os hospitais e municípios, né, da nossa região, o próprio Hospital Cristo Redentor, encaminhei um valor, né, que assim que for depositado, nós vamos fazer a divulgação dessa transferência de recursos, né, mas também outras casas de saúde da região que receberam, então, esse repasse oriundo de um pleito do nosso gabinete. Então, eu faço questão, viu, Camila e Taliane, de fazer até esta menção aos nossos profissionais da saúde, aos nossos hospitais da região e também aos próprios municípios que se empenharam muito em superar esse momento, né? Não deixaram de fazer qualquer tipo de atendimento por conta do aumento da procura do número de pacientes e diante das dificuldades que se apresentaram, né? Com o aumento das despesas que os nossos hospitais tiveram. Então, Esses valores aí, ao todo, chegam a quase R$1 milhão, né? E nós, é claro, pelo compromisso que tenho, priorizei a nossa região, valorizando aos profissionais da saúde, aqueles tantos, né, que se dedicam e se doam, né, doam o seu tempo para ajudar os hospitais na administração, na busca de doações, né, e nós não poderíamos deixar também de apoiar os nossos hospitais da região, e é por isso que eu tenho andado pela região a semana passada e vou continuar nesta semana fazendo essas visitas, né, aos nossos hospitais para levar uma palavra de apoio e também comunicar desse repasse de recursos para que os nossos hospitais continuem enfrentando esse período, principalmente de pandemia.
Tá certo. Deputado, ó, para finalizarmos aqui rapidinho, em função do nosso tempo, conversei ontem com a assessoria do deputado Gabriel de Souza, que confirmou, então, a vinda do presidente da Assembleia aqui para Amaral no final desta semana. O senhor deve acompanhar também o deputado Gabriel, né?
Sim, eu vou acompanhá-lo porque o presidente Gabriel vai estar aí pela região a partir já de amanhã, mas eu na sexta-feira vou estar em Marau e vou acompanhá-lo na visita aí lá para o prefeito Yura, depois vamos até o hospital, associação comercial, e importante porque é o presidente da Assembleia, né, vindo para o nosso município, quando ele me disse que iria para lá, eu digo, olha, tu não pode deixar de dar uma passada lá por Marau, pela importância o nosso município tem, e então o presidente, que é nosso colega, né, da bancada, faz essa deferência, fazendo uma visita de cortesia, né, para o nosso município. Será na sexta-feira e eu estarei presente, até porque na sexta de manhã vou ficar o dia todo aí, Camila, vai ter o lançamento de uma obra importante que é o resultado do trabalho numa parceria do município com a Embrapa e outras entidades de Marau, sindicatos e tal, sobre um estudo, né, do nosso solo no interior, que foi um projeto que o prefeito Yura me colocou na mão, e nós ainda negociamos lá atrás, quando o Caio Rocha estava no Ministério da Agricultura faz ainda alguns anos, e que amanhã, então, vai ser apresentado o resultado desse trabalho. Faço questão de falar numa outra ocasião mais sobre esse assunto. Então, tudo sexta-feira, aí em Marau, com a visita do presidente da Assembleia.
Obrigada, deputado Zanquim, sempre muito bom conversar contigo, bom restinho de semana por aí.
Muito obrigado, Camila, Taliano, e um grande abraço aí para todos os amigos aí de Marau, e estamos sempre à disposição. Forte abraço aí para todo mundo.